Senador, eu quero, presidente, que a parte do senador Cristóvão seja inteiramente incluído neste pronunciamento que estou fazendo agora. Eu queria dizer que assino totalmente embaixo, e especialmente a sua última manifestação, de que nós não estamos dando conta da gravidade do momento. E o que a cena que Vossa Excelência descreveu de manifestantes sobre um veículo policial é muito grave, senador, porque as funções estão desvirtuadas. Essa disfunção provocada por primeiro, um rigor, os excessos todos provocam excessos. Agora, não se pode admitir que os manifestantes façam esse tipo de provocação acobertados por aquilo que nós não queremos, que é a radicalização desse confronto. Isso não é bom caminho. A manifestação precisa ser e respeitar limites. Limites que a autoridade policial está ali para manter e preservar a ordem. Proteger as pessoas. Proteger o patrimônio, público ou privado. Por que destruir um prédio público? Por que fazer o que aconteceu aqui nas janelas do Itamaraty, que é um dos prédios mais bonitos que temos em Brasília? Por que destruir isto? Qual é a relação, qual é a justificativa deste ato insano? Destruir por prazer? Para alimentar a sua adrenalina? Não. A adrenalina é de outra forma que se alimenta. É correndo com a bandeira do Brasil e fazendo um protesto, um cartaz grande. Eu quero o fim da corrupção. Eu quero mais trabalho e mais comprometimento dos políticos. Eu quero mais educação, eu quero mais saúde. Existem muitos caminhos para pregar um ideário e uma agenda que seja construtiva e necessária ao país, que tem tantas mazelas. Mas o que também me preocupa é o que disse o senador Cristóvão. Nós não estamos nos dando conta da gravidade do momento que estamos vivendo. E isso está havendo uma transversalidade disso, não apenas no campo político, mas na gestão, nas questões econômicas, nas questões da vida e do cotidiano de nosso país. Nas redes sociais, a gente está vendo que é possível observar até algumas posições radicalizadas. Alguns apoiam comentários e postagens de simpatizantes dos chamados Black Blocs, grupo de mascarados e alguns anarquistas, defensores desta violência, dos badernaços e das mobilizações violentas, das quais eu discordo inteiramente. E penso que é preciso, do ponto de vista da própria democracia, que as pessoas sejam identificadas. O Brasil vive um momento muito importante, mas, ao mesmo tempo, muito delicado. Há um conjunto de insatisfações que devem ser expressas, demonstradas, manifestadas, desde que isso não prejudique as pessoas ou as estruturas públicas ou privadas construídas, muitas delas com dinheiro da própria população. Na internet, eu, inclusive, apoio a campanha em favor do voto aberto. Como tenho dito aqui, ao longo dessa semana, nessa tribuna, os debates em curso no Congresso Nacional refletem a necessidade de mais transparência na política. A transparência também é um caminho para se evitar corrupção. Saber como os representantes políticos votam é um termômetro importante e uma transparência para que a sociedade perceba a atuação e as atitudes dos seus representantes no Congresso Nacional. No setor privado, há também uma busca saudável por maior governança, mais transparência sobre as decisões e a estrutura financeira das empresas, principalmente das companhias abertas, pois os investidores e compradores de ações querem saber se as organizações são confiáveis e saudáveis, contabilmente falando. Isto é transparência, um valor importante da nossa democracia. Nós estamos vendo agora um grupo que, até há pouco tempo, o seu líder aparecia nas manchetes das principais revistas nacionais e estrangeiras como o fenômeno, o talento do capitalismo brasileiro. Está desmoronando. Não houve transparência. não houve controle, não houve fiscalização dos órgãos que têm essa responsabilidade. Só agora a CVM chama este líder, Eike Batista, para prestar esclarecimentos, para punir ou para censurar. Isso tinha que ser feito antes, para verificar a saúde financeira, a organização, a governança dessas empresas que receberam dinheiro de fundos de pensão de estatais, dinheiro do trabalhador, que receberam dinheiro do BNDES, que receberam dinheiro de várias fontes oficiais, dinheiro da população. São essas relações, às vezes, com caráter promíscuo, é que precisam ser combatidas e evitadas, porque é por aí que vai se escoando também o dinheiro que pertence à população. Por isso é importante compreender a grande diversidade política das manifestações e dos movimentos. O momento do país é tão complexo que os organizadores das mobilizações que devem se espalhar pelo país amanhã acusam os organizadores de atender ao mesmo tempo interesses políticos de esquerda e de direita, demonstrando o pluralismo de ideias e opiniões, ambos saudáveis em uma democracia, desde que sejam respeitadas estritamente a lei e a ordem, as instituições públicas, sobretudo o equilíbrio dos poderes, e que a polícia haja civilizadamente. Mas ela não pode manter-se civilizada se quem estiver em confronto com ela estiver agredindo e cometendo atos de criminosos e não de uma manifestação pacífica e controlada. Ela tem que exercer o seu papel, sob pena de a própria sociedade estar perguntando por que polícia, por que a instituição está ali. Os cientistas políticos entendem esse movimento do Novo Brasil se deve à exclusão dos jovens da participação política. Agora, segundo esses mesmos especialistas, a juventude está cobrando por ter sido marginalizada nas decisões da política nacional tomadas nas últimas décadas. Por isso, a diversidade das reivindicações. A líder do PDT na Assembleia do meu estado, Juliana Brizola, neta do grande líder Leonel Brizola, publicou hoje um artigo que faz uma comparação entre as mobilizações atuais e a campanha da legalidade, liderada em 61 pelo seu avô, o então governador Leonel Brizola, que reagiu contra os militares interessados em impedir a posse do presidente João Goulart após a renúncia de Jânio Quadros. Nas duas situações, a comunicação teve papel importante na história do Brasil. A comunicação mobilizou multidões pelo rádio, como no caso da legalidade, a cadeia da legalidade, que Brizola encampou a rádio Farroupilha e passou a transmitir discursos emocionados nos porões do Palácio Piratini, no Rio Grande do Sul, que mexeram com as consciências das pessoas. A recente manifestação das ruas não foi marcada pela figura de um líder, mas bastaram apenas tuitadas, curtidas e compartilhamentos, que é a nova linguagem da comunicação virtual pela internet, usando exatamente o caminho digital, a estrada digital, para chamar a indignação de todos. A luta que se iniciou em favor da redução da tarifa do transporte público e que sacudiu o país começou em Porto Alegre, assim como foi no passado, quando Brizola liderou a campanha da legalidade, o último movimento de mobilização de massas antes do golpe de 64. Hoje, a pauta popular cresceu na mesma proporção das manifestações da precariedade do transporte para as péssimas condições de ensino, da saúde e para o abuso de algumas das obras da Copa do Mundo para 2014. O transporte público foi apenas uma gota d'água. A razão é uma crise ética agravada ainda mais com a vergonhosa decisão da Câmara de ter mantido há uma semana o mandato do deputado federal cassado, Nathan Donadon. No noticiário internacional, a independência e a soberania das nações também é o tema recorrente. Segundo documentos divulgados ontem pelo The New York Times e o britânico The Guardian, a Agência de Segurança Nacional, NSA, dos Estados Unidos, também mantém uma prolongada guerra secreta contra a criptografia, usando supercomputadores, usando grandes planejamentos técnicos, ordens judiciais e persuasão a empresas para minar as principais ferramentas que protegem a privacidade das comunicações do dia a dia da internet. Essa agência decifrou boa parte da criptografia que guarda sistemas globais de comércio e também bancários, protege dados sensíveis como segredos comerciais e registros médicos e garante automaticamente o sigilo de e-mails, buscas na web, bate-papos e telefonemas de americanos e de outros cidadãos fora, mundo afora, como mostram os documentos obtidos pelos dois jornais. Muitos usuários acham que os dados pessoais estão a salvo de olhares bisbilhoteiros, incluindo do governo dos Estados Unidos. A NSA, segundo os jornais, prefere que essa seja a percepção geral e tratam o programa altamente secreto com o nome Código Bullroom. Segundo documentos fornecidos por Edward Snowden, o ex-agente terceirizado da NSA, o assunto, inclusive, foi tratado de forma reservada entre o presidente Barack Obama e a presidente Dilma Rousseff, ontem em São Petersburgo, a bela cidade da Rússia, onde se realizou a reunião do G20. Lamentável episódio que precisa de explicações claras. É procedimento em defesa da soberania dos países, da independência e da liberdade. É por isso que eu falo nesse assunto hoje, porque amanhã a nossa independência será celebrada. O hino da independência do Brasil, portanto, belíssima música de Dom Pedro I, traduzida em letras por Evaristo da Veiga, pode não ser tão citado ou ouvido quanto no passado, mas continua atual. É um cântico sobre a brava gente brasileira, que se fosse uma pintura seria bem parecido com o belíssimo e famoso quadro O Grito do Ipiranga, do artista, filósofo e escritor brasileiro Pedro Américo. A obra, de 1988, está sob responsabilidade do Museu da República em São Paulo. Fechado temporariamente para obras, provavelmente até 2022, data das comemorações do nosso bicentenário da independência. Mais de 190 anos se passaram desde o fato histórico e o temor serviu para longe se foi. Aqui estamos, nós, no Congresso Nacional, debatendo, ouvindo, concordando e discordando, propondo leis, algumas de grande apelo social, outras nem tanto. O mais importante de tudo, estamos avançando. Pode ser para alguns pouco, mas estamos avançando. O nosso esforço não será em vão, senador Cristóvão. A sua luta por mais educação não será em vão. Nós teremos feito o bom combate. Com todas as mazelas e problemas nacionais, estamos construindo, ou fortalecendo, melhor dizendo, a democracia. Já podeis da pátria filhos ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Muito obrigada.